Para superar um vício, não basta só combater aquela substância química. A gente precisa também olhar para dentro, para encontrar a raiz do problema. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo, e esse é o Personagens na Terapia. Vamos falar sobre o processo de terapia em casos de vício. E também, qual que é a relação entre vícios e a depressão? Então, se você está lidando com algum vício aí, ou talvez com a depressão, certamente no final desse episódio você vai ter aprendido algumas coisas que vão te ajudar a melhorar. E para isso, a gente vai utilizar a história da Rue Bennett, da série Euphoria, da HBO. Eu escolhi essa personagem com base na sugestão do Daniel Seles, lá do Instagram. Então, obrigado, Daniel. E se você tiver alguma outra sugestão de personagem, fica à vontade para me mandar lá no @vitmadureira, porque eu quero fazer todos os episódios com base em sugestões de vocês, tá bom? Então, vamos fazer um resuminho da série, caso você ainda não conheça. A gente acompanha a história da Rue Bennett, que é uma adolescente de 17 anos, que acabou de sair de uma clínica de reabilitação para tratar um vício em drogas. E nesse processo aí, ela vai ter que lidar com muitos desafios para conseguir se manter limpo. A Rue é a personagem principal, né? Mas tem diversos outros personagens também com questões interessantes, como, por exemplo, a Jules, que é uma garota trans e que, inclusive, acaba entrando em um relacionamento amoroso com a Rue aí no meio do processo. Se você não assistiu a série, acho que com esse resumo você já vai conseguir entender o episódio de hoje, mas saiba, né, que vai ter spoilers daqui pra frente, então cuidado pra não estragar sua experiência caso você tenha a intenção de assistir a série, tá bom? Vale dizer também que para preparar o conteúdo de hoje, eu usei os episódios da primeira temporada e os dois episódios extras de Natal. Depois, quando tiver a segunda temporada, a gente pode fazer uma nova sessão com novas questões aí que surgirem, que a gente for descobrindo que ela tem. E só a última coisa antes da gente começar, eu peço que você clica no botão de seguir aqui na plataforma de streaming que você esteja ouvindo o podcast, porque assim você vai ficar sabendo dos novos episódios aí quando eles saírem, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz na terapia é fazer a anamnese, que é aquela entrevista inicial para a gente entender as queixas que o cliente tem, o que, que o cliente quer resolver, e é mais um processo simplesmente de ouvir. No caso da Rue Bennett, a primeira queixa dela mais óbvia seria o vício. Agora, a gente tem que entender que usar droga não é sinônimo de ser viciado. Existem algumas coisas para a gente entender que um vício existe. E no caso da Rue Bennett, isso acontece. Primeiro sinal disso é que ela não consegue parar, né? Ela não tem o controle da quantidade nem do impulso de utilizar. Tanto é que a gente descobre ao longo da série que ela teve uma overdose com 16 para 17 anos e que inclusive aconteceu na frente da irmã dela, né? A irmã dela que descobriu, viu ela tendo a overdose, né? Então, isso já demonstra pra gente que isso é um sinal de vício, certo? Quando a pessoa tem uma overdose, provavelmente ela não tá tendo controle da quantidade que ela tá utilizando. Tanto é que esse evento foi o catalisador para ela ir pra clínica de reabilitação. Outro indicativo disso é que, ao longo da série, a gente vê que ela mente para as outras pessoas sobre o uso. Então, ela diz que parou, mas não parou. Ela faz isso pra mãe dela, né, no episódio 2, quando ela diz que está indo nas reuniões de reabilitação e ela não está indo. E, inclusive, ela mentiu na própria clínica de reabilitação sobre quanto tempo ela estava limpa. Ela começou a ficar limpa, mas ela falou que estava há vários meses, sendo que eram alguns dias apenas. Sem contar que no episódio 8, que é o último episódio da temporada, a gente vê que ela teve uma recaída pesada depois que ela teve alguns problemas lá com a Jules, a namorada dela. Então, primeiro sinal é esse. Ela não consegue parar, não consegue controlar e mente também sobre o uso. Outro sinal que o uso se tornou um vício é que passou a trazer malefícios para a vida dela. Começou a prejudicar diversas áreas da vida dela. Primeiro, a gente pode dizer da saúde, né? Obviamente, porque ela quase morreu quando teve a overdose. Agora, tem no episódio 2, quando ela vai comprar drogas na casa lá do Fesco, o traficante que ela recorre quando ela quer usar drogas, né? Lá na casa dele tem um chefão do tráfico lá que tenta tirar vantagem dela, né? Parecia que queria fazer algum tipo de abuso ali com ela. Não aconteceu porque o Fesco acabou ajudando a Rue, mas ela ficou numa situação perigosa ali de sofrer dano físico pelo cara que é perigoso. Então, isso também a gente pode identificar como um sinal de que o vício está prejudicando a vida dela, certo? Ela está se colocando em situações de risco. Outra forma que a vida dela foi prejudicada é na parte dos relacionamentos. Tanto familiar, por exemplo, com a mãe e com a irmã dela, né? Então, a gente vê logo no primeiro episódio que ela tem muitos conflitos com a mãe não confia mais nela por conta do uso prévio de drogas que a Rue teve. Acontece até violência, então a mãe e a filha acabam até se agredindo, como a gente vê no episódio 2, e também no episódio 8 a gente descobre que a Rue bateu na mãe dela para conseguir dinheiro para comprar droga, e também ela chegou a ameaçar a mãe dela de morte, então a gente vê que o relacionamento fica super prejudicado. Também no episódio 7 a gente vê uma briga que ela tem com o padrasto, com o novo marido da mãe dela, ela não consegue se relacionar de forma saudável ali. A gente vê também que, logo no primeiro episódio, a Lexi, que era a melhor amiga de infância da Rue, e a própria Rue fala que sente que elas não têm mais nada em comum, e que por causa disso ela se sente sozinha, se sente sem amigos. A gente vê o próprio Fesco, que é o traficante ali, que é, de certa forma, um amigo da Rue também. E a Rue acaba tratando ele mal, mesmo ele tentando ajudar ela a reduzir o uso de drogas, a não vender pra ela, e ela acaba xingando ele e tratando mal ele, porque ele tá tentando, de alguma forma, ajudar ela. E é um amigo que, aparentemente, se importa de verdade com ela, e essa relação também fica um pouco abalada. E acho que o principal indicativo de dificuldade de relacionamento aí que a gente vê ao longo da temporada é com a Jules, que elas começam a se relacionar. Só que a Jules fala no episódio 3 que não quer ficar perto da Rue se ela continuar usando drogas. E a gente vê também uma dependência emocional muito grande da Rue em relação a Jules. A Rue até para de usar drogas por um tempo, só que ela troca a obsessão das drogas para a Jules. E isso acaba trazendo um sofrimento grande para ela, porque a Jules acaba se relacionando com uma outra pessoa e elas não tinham um acordo se elas estavam namorando, se era exclusivo ou não. E isso acaba trazendo muito sofrimento para a Rue, o que faz ela voltar a usar drogas, certo? Então, a gente vê que ela não resolveu o problema de relacionamento dela, e por não resolver o problema de relacionamento, ela acaba voltando para as drogas, tá? Então, esses são sinais de que o vício está afetando, de fato, a vida dela negativamente, e que ela tem dificuldade de controlar e de parar. Agora, uma outra queixa que a Rue provavelmente traria na terapia é a da depressão, né? Então, a gente vê ao longo da temporada diversos sinais disso. Por exemplo, uma baixa autoestima. Então, no episódio 1, inclusive, ela fala: "Eu sei que vocês me odeiam e se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria." Então, isso indica aí é um forte indicativo, né, de uma autoestima baixa. Ela também tem muitos pensamentos negativos sobre ela mesma, de autocrítica. Então, no episódio 2, ela se chama de idiota. No episódio 6, ela se chama de fardo. Então, a gente vê que a autoestima dela não está muito boa mesmo. Isso é um sinal de depressão, pelo menos costuma estar presente em casos de depressão. Outro sinal é a falta de energia. Então, a gente vê, principalmente no episódio 7, quando a Rue não está usando drogas e tem aquele conflito mais dolorido com a Jules, ela entra num estado depressivo ali mais profundo e ela não consegue nem se levantar para ir no banheiro fazer xixi. E aí ela acaba tendo uma infecção, eu não lembro agora se era uma infecção urinária, uma infecção nos rins, enfim, ela fica tão mal que chega ao ponto de ir pro hospital simplesmente porque ela não estava conseguindo levantar para ir no banheiro. Então, era uma depressão muito profunda ali que deixou ela sem energia, tá? E ela ficava o dia inteiro assistindo reality show e não fazia mais nada, tá? Então, isso também é um indicativo de um estado depressivo. Outra coisa é a ideação suicida, né? Então, a gente sabe que a Rue tem pensamentos suicidas, embora ela não tenha tentado nenhuma vez, pelo menos durante a série a gente não vê isso. Mas no episódio especial de Natal dela, né, ela fala uma frase assim: "As drogas são a única razão pela qual ainda não me matei." E também ela fala que sente que não faz parte desse mundo, ela não quer fazer parte desse mundo. Então a gente vê que ela tem os pensamentos suicidas, isso também indica depressão. Outro sinal da depressão é a ruminação de vergonha e culpa. Então, ela tem muita culpa pelas coisas que fez por conta do vício e ela rumina muito aquilo, né? Ruminar significa ficar repassando aquelas cenas da nossa vida na nossa mente várias vezes e a gente fica ressofrendo por aquilo. Então, ela sente vergonha pelas coisas que fez e também culpa porque ela fez mal para algumas pessoas, como a mãe, para a irmã, né, de ter overdose na frente dela e etc. Outro sinal também da vergonha e culpa é o fato dela mentir. Então, ela mente, por exemplo, até para a médica, quando ela vai fazer o tratamento para a infecção que ela teve, ela mente que era usuária e que ela era viciada também, né? E a questão da culpa fica bem clara quando, no episódio especial, ela tá conversando com o Ali, que é o padrinho dela, né? O cara que ajuda ela nas reuniões de reabilitação. Que ela fala, ela se abre para algumas coisas que ela fez, como ter batido na mãe dela por não ter recebido dinheiro para comprar droga. E ela acredita que isso é completamente imperdoável. Então, quando a gente considera que alguma coisa que a gente fez é imperdoável, a gente vai viver com a culpa, certo? Então, ela tem uma culpa muito grande. Então, eu acredito que essas seriam as duas queixas que a Rue chegaria a apresentar na terapia, tanto a questão do vício quanto a questão da depressão. Então, vamos fazer um aprofundamento nessas questões que ela trouxe, nesses eventos que ela trouxe, para a gente entender, por exemplo, o que acontece antes dela sentir a vontade de usar, o que acontece depois que ela usa, o que melhora, né? O que reduz a vontade de usar, o que reduz a depressão e etc. Para a gente ter um panorama mais específico do que está acontecendo, o que está motivando essas sensações e esses comportamentos dela e o que pode melhorar, o que ela já tentou e que deu um sinal de que a gente pode trabalhar na terapia para reduzir, né, o uso e também para reduzir o sofrimento que ela está sentindo. Então, primeiro, se a gente pensar, né, em que momentos que acontece o uso, ou pelo menos a vontade do uso, o desejo do uso, a gente pode perceber que tem momentos que ela é influenciada pelo ambiente, tá? Então, logo no primeiro episódio, a gente vê ela pegando carona e, assim, a maioria das pessoas do círculo dela usam drogas, então ela está frequentemente na presença de pessoas usando drogas e pessoas incentivando que ela use. A gente vê também no episódio 7, quando ela vai na casa do Fez, ela encontra aqueles potinhos com pílulas, né, com drogas, e ela sente uma necessidade muito grande de pegar as pílulas que estão ali disponíveis, e nesse episódio ela ainda estava limpa, né? Ela até consegue resistir aí a usar, mas ela acaba ficando em depressão depois, né? Então a gente vê que quando ela vê, quando tem a disponibilidade da droga, ela sente uma vontade muito grande de usar. E também no episódio especial a gente vê o Ali perguntando, né? Porque no episódio especial ela já está contando que teve a recaída, que voltou a usar. E aí o Ali pergunta: então como que você conseguiu as drogas para voltar a usar? E aí ela falou que, embora ela tava limpa, ela guardou algumas drogas como emergência. E o Ali até diz: ah, então você não tinha chance nenhuma de conseguir. E é verdade, porque a disponibilidade ali, né, tava disponível, tava no ambiente dela a droga, e aquilo acaba incentivando ela a usar. Outra coisa que a gente pode indicar que acontece antes dela usar é insegurança. Logo no primeiro episódio, que ela conhece a Jules e elas vão juntas pra casa, né? A Rue sugere que elas fiquem chapadas. E até aquele momento a Jules não sabe, não conhece a Rue, né? E a gente percebe que a Rue, a única forma que ela conhece pra se conectar mais profundamente com alguém que ela tá gostando é ficar chapada. E isso é um indicativo de insegurança dela, né? Então eu vou utilizar a droga pra eu conseguir me conectar com outras pessoas. Agora, a gente vê ao longo de toda a série, né, que o que mais acontece antes é simplesmente uma situação de estresse emocional. Então, no episódio 2, a gente vê ela tá falando numa das reuniões de reabilitação, né, falando na frente de todo mundo sobre o tempo que ela tava limpa, e aí ela fica estressada aquilo porque ela tava mentindo sobre o uso dela, e aí ela acaba indo pro banheiro e usa droga. No episódio 3, a gente vê que ela está cheia de conflitos com os sentimentos que ela tá tendo em relação a Jules. E ela acaba usando drogas também para aliviar esse estresse. E a gente vê no episódio 8, quando ela tem a recaída, é bem depois do momento em que a Jules vai embora para outra cidade e a Rue fica sabendo que a Jules ficou com outra pessoa. Então, nesse momento, ela teve um estresse emocional muito grande e voltou a usar, teve a recaída mesmo. Então, a gente vê que o estresse emocional está sempre presente antes dela utilizar as drogas, certo? Então, a gente vê que ela não tem muito recurso para controlar as emoções dela, para equilibrar as emoções, para regular. Aí, a gente pode perguntar para ela: tudo bem, então depois que você usa, o que que acontece? O que que você sente? Pra gente identificar o que recompensa que ela tá tendo ao usar. Então, acho que a primeira e mais óbvia é o prazer. As drogas são feitas para disparar algumas sensações positivas no seu organismo, embora que ela prejudique muito mais do que ela traga coisas positivas. Inclusive, a própria Rue fala, né? Eu sei que eu não devo dizer isso, mas as drogas são legais até acabarem com a sua vida. E isso é uma coisa muito importante pra gente falar em casos de vício, né? Porque Muitas vezes, quando a gente está lidando com alguém que tem um vício, a gente foca em dizer as coisas negativas da droga para aquela pessoa. Só que a gente nega o fato de que, tá, mas aquilo é prazeroso para a pessoa. Aquilo tem uma sensação positiva para ela. Então, acaba sendo um tipo de julgamento muito prejudicial para a pessoa que está tentando, inclusive, lidar com o vício. Mas você invalida simplesmente a sensação positiva que ela sente com aquilo. Parece que, nossa, então eu sou burro, né? Porque eu uso esse negócio que faz mal. Não, é porque tem uma sensação positiva que aquilo proporciona. E não é, a gente não precisa negar esse fato, tá? Mas a gente vê também que não é só pelo prazer que ela usa as drogas. Por exemplo, a sensação de conexão. A gente pode ver tanto pelo ambiente, né? Pelos amigos, pelas pessoas ao redor que sempre incentivam a utilizar. E aí essa é uma forma de você se enturmar, de você fazer parte de grupos. Inclusive no episódio 6, quando a Rue está sóbria mesmo, ela fala de como é ruim ser a única pessoa sóbria no rolê. Então é uma pressão muito grande de você se conectar com as outras pessoas, certo? Se você é a única pessoa sóbria no rolê que tá todo mundo alterado, é mais difícil mesmo de se conectar. Sem contar também com a questão da Jules, que tudo começou quando ela, a Rue, sugeriu, né, que elas usassem drogas juntas, logo no primeiro episódio. Além da conexão, também tem a questão do alívio. Como a gente viu, ela usa muito quando está em estresse emocional, e as drogas ali acabam proporcionando um alívio para aquele sofrimento que ela está sentindo. Então, a droga acaba tirando o foco do sofrimento, e aí ela sente menos o impacto negativo daquilo. A gente vê isso, né, quando ela estava em conflito com os sentimentos pela Jules no episódio 3, e também quando a Jules foi embora e ela voltou a usar, teve a recaída, ela teve um alívio na sensação negativa que ela estava tendo em relação às outras pessoas, tá bom? Agora, a gente pode perguntar para a Rue também o que que diminui o vício dela, né? O que que alivia a necessidade de usar as drogas? E teve um período, né, dos episódios, acredito que a partir do episódio 4 até o 8, a Rue não usa drogas, ela tá limpa mesmo. E tem um momento, né, acho que no episódio 5, que ela fala: não existe nada no mundo que é tão bom quanto fentanil, que é o nome da droga, exceto a Jules. Então a gente percebe que quando ela estava numa parte boa do relacionamento com a Jules, quando as coisas estavam indo bem, ela não precisou usar a droga. E ela não sentiu a necessidade de usar a droga, e ela inclusive falou que a Jules é melhor. Então a gente consegue observar que existe a possibilidade da Rue parar de usar droga. Só que ela tem que entender o que que ela está conseguindo com a Jules. Que sensação, que necessidade ela está tendo preenchida com a Jules que faz ela não precisar das drogas, tá bom? Isso é muito importante para a gente abordar na terapia. Eu vou falar mais sobre isso para frente. Agora, para finalizar a análise funcional, esse aprofundamento, é muito importante a gente também entender quando que começou, né? Perguntar um pouquinho da história mais lá para trás, o que que aconteceu, talvez na infância, quando que começou o vício, em que situação que isso começou, certo? Porque a gente quer entender também, além de o que que está mantendo o vício hoje, como que ele começou. Porque teve alguma coisa lá no passado que disparou essa necessidade de começar a usar, certo? Então a gente consegue ver, eles falam, né, que aos 11 anos o pai dela ficou doente, ou eu não sei qual que é a doença que ele teve, não sei se é câncer, mas ele fica com uma doença por muito tempo, por 12 anos, lutando contra aquela doença. E a gente vê que lá com 11 anos, ela, por conta da doença do pai, ela teve uma crise de ansiedade muito forte, e os pais não sabiam o que eram, levaram ela no médico, e aí deram uma, eu não sei qual que era, não lembro qual que era a substância, mas deram uma droga pra Rue, pra aliviar aquela crise de ansiedade dela. Então ali foi a primeira vez que ela usou uma substância pra aliviar uma emoção negativa ali, que era a crise de ansiedade, e os pais não sabiam o que estava acontecendo. E aí, passando esses 2 anos de doença do pai, com 13 anos ela tinha que ficar cuidando do pai enquanto a mãe trabalhava, e aí, em um certo dia, ela usou uma das drogas que eram para o pai dela, né? Ela usou escondido, via que quando o pai usava, ele ficava meio fora de si, assim, e ela acabou usando para ficar com a mesma sensação do pai ali junto dele, tá? Então a gente vê aí também uma motivação muito grande que vai além da questão química e vai mais com uma questão de se conectar com o pai em um momento difícil. Obviamente, como a pessoa que começou a usar droga tão cedo assim, né, com 11, 13 anos, fica muito mais fácil da gente desenvolver um vício. Mas a gente começa a entender que o vício não é só sobre o prazer, por exemplo, que as pessoas costumam achar, a pessoa é viciada porque ela só quer ficar curtindo a vida, ela não tá nem aí com nada. Não, existe uma emoção muito forte que ela precisou preencher ali na hora que ela foi começar. A relação com o pai ali é muito importante no desenvolvimento desse vício aí, tá? E aí, com os 13 anos, o pai acabou falecendo e a gente fica sabendo que isso foi um baque muito forte pra ela, né? E, inclusive, ela gosta de usar moletom porque era a roupa que o pai dela usava. Então, a gente sabe que aquilo impactou ela de uma forma muito forte e faz total sentido, né? Acho que nunca a gente fica preparado pra isso, mas com 13 anos, muito menos. Inclusive, a gente percebe que ainda há um sofrimento muito grande em relação à morte do pai, porque no episódio especial, quando o Ali está falando sobre a possibilidade da Rue seguir uma religião e acreditar em um poder maior, porque isso ajudaria ela a superar o vício, a Rue fica brava e ela tem raiva da religiosidade em geral, porque ela fica perguntando, ah, então o que o meu pai passou foi merecido, ele mereceu passar por aquilo, ou ele só passou por aquilo porque Deus não acreditava no meu pai, certo? Então ela tem um sofrimento ainda muito grande relacionado ao pai que afasta ela da religião. E não estou dizendo que ela precisa da religião, mas a sensação de acreditar em um poder maior, para muitas pessoas, ajuda a superar o vício. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a religião não é necessária para superar um vício, é mais a sensação de propósito que a religião costuma trazer. E a gente pode atingir esse propósito sem a religião necessariamente, tá bom? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. Então, essa é a análise funcional que a gente faz. Então, a gente identificou em que situações costumam acontecer, o que, que aquilo proporciona de sensação para ela e também como que tudo começou. Tudo isso são informações super importantes para a gente ajudar a Rue a se livrar dessas questões. Depois da análise funcional e de a gente se aprofundar nas questões que estão atrapalhando a vida ali da Rue, a gente precisa fazer um processo de psicoeducação. A gente dá esse nome para explicar coisas sobre a mente, sobre o comportamento humano e sobre algumas questões específicas que vão ajudar a mudar algumas chavinhas na cabeça da Rue ali. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre vício. Como que funciona o vício e que aspecto do vício ela ainda não compreendeu. E compreender como funciona é um passo muito importante para a gente conseguir contornar aquilo. Então, o vício, a gente precisa entender que ele tem duas partes. Tem a causa do vício, tem o hábito, certo? Que é aquele, a repetição daquela atividade fez a gente criar um hábito e aquilo fica difícil de quebrar. Mas tem também a causa, certo? O que que deu início ao vício? E ela precisa entender essa questão, que não é só simplesmente parar de usar. A gente precisa entender o porquê ela está usando. E pode ser que hoje a química da substância influencie muito ela manter esse hábito, e isso é verdade. Mas não adianta a gente simplesmente parar com o hábito, excluir a droga da vida dela, sendo que vai ter uma causa que não está sendo abordada, que ela não está resolvendo o que deu início a tudo. Isso é super importante, porque é o erro que a maioria das políticas públicas cometem. Eles fazem aquelas internações compulsivas, e aí a pessoa fica um período lá sem usar a droga à força, só que aí depois ela não resolveu o que que tá levando ela pro vício. Então a gente precisa abordar a causa, a gente precisa entender que também existe uma causa no vício. E a gente costuma chamar de propósito positivo ou de intenção positiva. Todo comportamento que a gente tem uma intenção positiva. Ele existe para nos fazer algum tipo de bem. Mesmo que seja o pior comportamento possível, mesmo que seja roubar, mesmo que seja bater em alguém, mesmo que seja xingar, mesmo que seja usar droga, existe uma função para aquilo. Existe um propósito, uma intenção positiva de ajudar a própria pessoa. E a gente não costuma observar as reais razões que a gente faz os comportamentos. Às vezes a gente até dá uma explicação, por exemplo, em caso de pessoas que fumam, né? É muito comum dizer que o cigarro acalma. Só que se você for olhar as substâncias químicas que fazem parte do cigarro, não são substâncias que acalmam. Na verdade, é o contrário, as substâncias do cigarro estimulam. Então, de onde está vindo essa calma? Ela está vindo de outra questão. É de uma outra necessidade que a pessoa não está prestando atenção e está sendo preenchida ao fumar o cigarro. Então, é muito comum, por exemplo, que a pessoa começa a fumar o cigarro lá na adolescência para fazer parte de grupos, para ser bem vista pelos amigos, ou tem os amigos que usam e aí ela quer entrar naquele grupo e aí ela começa a fumar. Ou então já vi muitos casos de pessoas que começaram a fumar porque viam o pai fumar ou viam a mãe fumar e era uma figura que elas admiravam e elas queriam ser como o pai ou ser como a mãe. Então a gente percebe que a causa do vício muitas vezes tem a ver com a necessidade de conexão. Seja com os amigos, com um grupo social, ou seja com ali um familiar ou uma pessoa que você admira. E isso é muito interessante porque tem inclusive estudo científico que demonstra isso. Antigamente, quando se fazia estudos científicos sobre vícios, como que eles costumavam fazer? Né? Eles pegavam lá uma gaiola com um ratinho e colocavam uma água limpa e uma água com droga, com cocaína. E deixavam o ratinho lá. E aí eles percebiam que, bom, a maioria dos ratinhos, tipo 90%, quase 100%, ficavam viciados na água com cocaína. E às vezes até morriam por conta desse vício. E aí, qual que era a conclusão que era tirada? Bom, essa substância é muito forte, ela faz as pessoas se viciarem automaticamente, né? Tanto é que todos os ratos aí, praticamente todos, se viciaram. Mesmo tendo a opção da água limpa, eles sempre preferiram a água com cocaína. Então, o problema está aí na substância. E sim, existe um problema na substância. Só que, com o passar do tempo, um professor chamado Bruce Alexander, ele é canadense, né? E ele fez um outro estudo, ele teve uma nova proposta, e o nome do estudo é Rat Park, né? Parque dos Ratos. E ele mudou a proposta do estudo. Ele ainda colocou uma aguinha limpa e uma aguinha com cocaína, só que não era uma gaiola solitária. Ele fez um parque de ratos grande, com um brinquedinho, com rodinha, com vários outros ratos. Opções de entretenimento e de conexão e de liberdade também. E as mesmas duas águas lá. E aí o que, que ele percebeu? Que quase nenhum rato se viciava na cocaína. E aí foi quando a gente começou a perceber que o vício não se trata só da substância e só do hábito. Ele tem muito mais envolvido e normalmente tem a ver com a possibilidade de você ser livre, de você poder se conectar com outras pessoas. Então, inclusive, nesse estudo do Parque dos Ratos, a gente percebia que os ratos não ficavam viciados, mas de vez em quando eles usavam a droga recreativamente. Mas eles não chegavam ao vício e a morrer por conta daquilo, certo? Então, a gente percebe que o contrário de vício não é sobriedade. O contrário de vício é conexão. Então a gente precisa pensar muito nisso. E a gente percebe na Rue essa necessidade, certo? A gente vê que quando ela não está usando, é porque ela conseguiu se conectar profundamente com a Jules. Então ela tem uma necessidade de conexão muito grande dentro dela que não está sendo suprida. E a gente pode entender que isso vem desde quando ela perdeu o pai dela lá. Provavelmente, a conexão que ela tinha com o pai dela era tão grande que ela não soube lidar quando, repentinamente, ela perdeu o pai. Se bem que não foi tão repentino, né? Foram 2 anos de doença. Mas, para alguém com 13 anos, aquilo não importa. Vai ser repentino, né? A pessoa ela não sabe lidar com aquilo ainda. Então, a gente precisa entender que existe uma causa para aquilo. No caso da Rue, claramente, é uma questão de conexão. Ela precisa conseguir se conectar genuinamente com mais pessoas. E é importante a gente entender isso, que não fique apenas na Jules, certo? Ela pode se relacionar com a Jules, e é importante que ela tenha uma conexão genuína com a Jules. Mas a gente percebe que se ela deposita todas as fichas de conexão na Jules, qualquer problema que ela tenha nesse relacionamento, ela acaba voltando para as drogas. Então a gente precisa ter um ambiente de conexão maior. Ela precisa se conectar bem com a mãe, com a irmã, com a Jules também, precisa ter uma conexão com alguns amigos, às vezes um bichinho de estimação, enfim, ter um ambiente em que você pode se conectar com várias pessoas e de forma genuína, que é uma coisa, inclusive, que quando a gente tá lidando muito com vergonha e culpa, a gente tende a esconder quem a gente realmente é, e isso impossibilita que a gente se conecte de verdade com as outras pessoas, né? A gente esconde nossa versão real porque a gente tem vergonha de quem a gente é, porque a gente tem vergonha do que a gente fez. E o caminho é o oposto, né? Senão a gente fica preso nesse ciclo. Eu não gosto de quem eu sou, logo vou esconder. Quando eu escondo quem eu sou, eu não consigo me conectar. Quando eu não consigo me conectar, eu me sinto sozinho, não sinto a conexão. E aí eu vou para as drogas. Então é muito importante a gente entender essa causa. E isso mudaria drasticamente como a Rue entende o próprio vício dela. E qualquer pessoa que tenha um vício provavelmente teria uma mudança grande só de entender essa necessidade de conexão e de liberdade. Agora, a gente não pode esquecer que tem também a parte do hábito, certo? A nossa mente, ela tem uma função de fazer as coisas da forma mais eficiente possível, de economizar o máximo de energia possível, tá? Isso é uma função primitiva da nossa mente, desde quando a gente vivia lá na selva, 100 mil anos atrás, talvez mais. Economizar energia era importante para a nossa sobrevivência, porque a gente tinha, por exemplo, escassez de comida. A gente não tinha a abundância que a gente costuma ter hoje em dia. Às vezes ficava o inverno inteiro sem poder comer, né? Porque não tinha como plantar, não tinha como colher. Então, a economia de energia é super importante para favorecer a nossa sobrevivência. Sem contar também a questão de predadores. Antigamente, a gente ficava sujeito a predadores. E se a gente não economizasse energia, a gente não tinha a capacidade ali ou de fugir de um predador, né? Se vem um tigre para te pegar, você precisa ter a energia no seu corpo para sair correndo, ou até para lutar de volta, para matar o tigre, né? Para que você possa se proteger. Então, a economia de energia é uma função básica da nossa mente. A nossa mente sempre vai tentar economizar energia. E embora hoje em dia a gente não tenha mais a falta, a escassez, né, de comida, ou então predadores naturais, mas a gente tem novos tigres, né, na nossa vida, e a mente ela funciona da mesma forma, do jeito mais eficiente possível, economizando energia. E como essa economia de energia é feita? Pela automação. Então a gente vai perceber que quando a gente repete um comportamento por uma certa quantidade de vezes, chega um momento que ele fica simplesmente automático. Você não precisa mais pensar nele, você não precisa se concentrar nele, você simplesmente consegue fazer prestando atenção em outra coisa. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, dirigir, né? Quando você vai começar a dirigir, você tá fazendo as aulas, você fica... Inclusive, muitas pessoas ficam extremamente estressadas e ansiosas, porque você precisa, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que dar a seta, eu tenho que engatar a marcha, eu tenho que olhar pro retrovisor. É tanta coisa que você tem que fazer que você fica ali exausto, né? E você não consegue fazer nada além. Se alguém fizer uma pergunta pra você, você nem ouve, porque você tá super focado em conseguir controlar aquela máquina. Só que conforme você vai dirigindo, vai dirigindo, chega um momento que você não precisa mais prestar atenção. É automático você pisar na embreagem para trocar a marcha. Você já automaticamente dá a seta quando vai virar, a menos que você tenha aprendido errado. Tem gente que não dá seta mesmo. Mas enfim, você automatiza o processo. E aí você consegue conversar com outra pessoa sem prejudicar a sua habilidade, a qualidade da sua direção. E isso é um indicativo claro da economia de energia. Quando a gente repete uma atividade várias vezes, a nossa mente percebe, opa, isso aqui é importante, tem muito gasto de energia quando a gente faz. Então, vamos fazer o seguinte, automatiza esse processo, vamos repetir ele da forma que a gente aprendeu, e aí a gente não precisa mais prestar atenção nisso, a gente economiza energia para usar em outras coisas, porque vai que vem um tigre, vai que a gente fica sem comida. Eu não preciso ficar perdendo energia nessa atividade. Então tem essa questão do vício, certo? Então se eu tive... Então sempre que eu tenho um estresse emocional, eu vou para a droga? A sua mente vai automatizar aquilo, porque a droga, por um momento, resolveu o seu problema. Então, se você repetiu aquilo várias vezes, sua mente vai pensar, beleza, temos aqui um método para solucionar o problema, não vamos nem prestar atenção nisso. Vai ser automático. E aí, às vezes, a gente nem percebe. Se ficou estressado, você já vai usar. Então, isso é importante para a gente entender. Agora, outro elemento da questão da economia de energia é a disponibilidade. Então, a gente já falou aí que quando os amigos incentivam ela a usar, é mais difícil. Ou então, quando ela está sóbria num ambiente que todo mundo está drogado, é mais difícil. E também, ela teve a recaída porque ela tinha as pílulas lá disponíveis. Então, a disponibilidade também é uma forma de economizar energia, certo? Então, se você tem na sua frente ali a droga, fica muito mais difícil você não usar ela, porque eu não tenho que gastar energia para buscar, para conseguir. Não tem um obstáculo. Ela está disponível. Então, a disponibilidade favorece também o hábito. Uma forma eficiente de fazer isso é a gente fazer pequenas mudanças naquele hábito, porque vai ser pouco gasto de energia para sua mente, entende? Então, por exemplo, se você está fumando um maço por dia, eu não sei quantos cigarros tem no maço, vamos dizer que tenha 10, e você fuma 10 cigarros por dia. Uma forma que você tem para combater o hábito é você reduzir aos poucos. Então, em vez de fumar 10, você se compromete a fumar 9 e se mantém assim por um período, até a sua mente se acostumar, até a sua mente automatizar os 9. Quando ela automatizar os 9, aí você reduz para os 8 e vai indo assim aos poucos. Vai encontrando a estratégia de redução gradativa que mais funciona para você. Isso é uma forma muito útil da gente combater qualquer hábito, tá? Não só no uso de drogas. Por exemplo, se você quer começar a se exercitar, você está tendo uma vida muito sedentária, você quer começar a ir para academia. O que a gente costuma fazer, né? Ah, vou 2 horas por dia, todo dia. Vou começar a segunda e vou 2 horas por dia, todo dia. E aí você vai no primeiro, vai no segundo, no terceiro você já não consegue mais. Por quê? Porque aquilo é um gasto de energia muito grande para sua mente. Agora, se você fala, quer saber? Eu vou para academia, vou fazer 20 minutinhos de esteira e volto para casa. E aí você testa e vê como se sente. Você consegue repetir esse comportamento ao longo dos dias? Ou se você fizer uma vez, ou na quarta-feira você já parou. Se você perceber que na quarta-feira você já parou, reduz mais ainda. Faz uma mudança menor. Quer saber? Eu só vou até a academia e volto para casa. Eu só vou ter o trabalho de sair de casa, vestir a roupa, ir até a academia e voltar. Não vou nem fazer exercício. E ver se você consegue ficar até quarta. Entende? Pequenas mudanças são o caminho para a gente construir um hábito. E a última questão é importante para se falar sobre o hábito em si, é o da substituição. É muito comum que quando a gente está combatendo um hábito e a gente faz uma restrição total daquela substância ou de um comportamento, né? Às vezes um hábito que não, nem precisa ser de drogas, a gente direciona para outra coisa, né? Então, eu parei de fumar, só que agora, quando eu estou estressado, eu vou comer. E aí a pessoa acaba prejudicando a saúde em outra questão, né? A gente pode até analisar, bom, comer é melhor do que fumar? Talvez dê para dizer isso, né? Dependendo do que a pessoa come. O fato é que, nesse caso, a gente não resolveu o problema, certo? A pessoa ainda tem a dificuldade de lidar com aquela tal emoção, ou ela ainda está buscando alguma coisa externa e não resolvendo a necessidade interna dela. Então, a gente também precisa entender que existem formas de substituir um hábito por outra coisa mais saudável. Então, por exemplo, quando eu estou estressado, eu vou e como alguma coisa. E é fato, tem comidas que fazem você relaxar, ou que dão a sensação de relaxamento, sem contar também aquelas causas que eu falei antes. Mas se você faz um exercício físico, por exemplo, isso também traz uma sensação de relaxamento depois de fazer o exercício. Então, é possível que a gente encontre algumas atividades que proporcionem a sensação de alívio, mas que sejam atividades mais saudáveis do que o vício da Rue, tá? Então, a gente teria que conversar com ela, o que ela poderia fazer. A gente vê que, durante a série, ela não tem muitos hobbies, por exemplo, ela não tem atividades de lazer. Então, eu acho que aí seria uma parte muito importante para ela começar a olhar, né? O que ela pode fazer para se divertir, o que ela pode fazer para relaxar. Porque me parece que a única forma que ela conhece é usar droga. Ela não tem uma atividade em que ela coloca a mente dela para ela se distrair, para ela focar e que dê uma sensação positiva para ela. Então eu acho que essas coisas são as principais informações que ela precisa entender sobre vício. Agora, tem também alguns conceitos que ela precisa entender sobre a depressão. E o primeiro que eu passaria para ela é a questão de que ela não é o pensamento dela. Você não é os seus pensamentos. E ela tem muitos pensamentos negativos por conta da depressão. A depressão costuma falar que você é um idiota, que você é um fardo, que ninguém gosta de você. É um mentiroso que fica na sua mente, reforçando o que a depressão quer. Então, os pensamentos que surgem na sua cabeça por conta da depressão, eles não significam a verdade. E tem uma frase que ela diz no episódio 7, que é: quando você está com depressão, você não consegue impedir de ficar pior. Isso não é verdade, mas a depressão fala isso na sua cabeça, ela conta essa mentira e a gente tende a acreditar, porque a gente acha que o que a gente está pensando é verdade. O que você pensa não tem nada a ver com a realidade. Você não controla seus pensamentos. Os pensamentos são uma coisa e você é outra coisa. Você pode observar os pensamentos. E isso é um conceito muito importante para ela entender e que talvez ela possa praticar isso fazendo a meditação. Se a Ru aprende a observar esses pensamentos negativos e entender, bom, isso aqui é a depressão falando, as sensações de depressão vão reduzir muito. E fazer essa regulação das emoções dela, da depressão, mesmo que ela ainda esteja passando por um período difícil, diminui a chance dela ir para as drogas. Então, o conceito de você não é seus pensamentos é super importante para a Ru e para qualquer pessoa que está enfrentando a depressão. A depressão ela vai ser super convincente, ela vai tentar te dizer todas aquelas coisas negativas para se manter, para a depressão continuar lá. É uma mentira que ela conta por meio dos seus pensamentos. Então, é importante você entender que os seus pensamentos não são você. Outro elemento da depressão que é importante ela entender é a falta de energia. Então a gente vê no episódio 7 que ela está tão sem energia que ela não consegue nem ir no banheiro fazer xixi. E isso acaba prejudicando ela fisicamente, né? Ela tem a infecção. E quando a gente está com depressão, isso realmente acontece. A gente tem aquela falta de energia, mas a verdade é que aquela falta de energia também é uma mentira que a depressão está contando. Quando a pessoa está em depressão e não consegue fazer as coisas, às vezes não consegue nem ir tomar um banho, realmente existe a sensação de que é impossível fazer aquilo. Só que, para essa mesma pessoa, se toca a campainha com uma compra que ela fez ou alguém que ela está esperando, ela consegue se levantar. Então não é que não tem energia, é que a mente está dizendo que você não tem energia, que você não tem motivação para fazer as coisas. E uma das formas que a gente tem para combater essa mentira que a mente começa a te dizer é fazer a divisão das tarefas por pequenas partes. Então, quando você não consegue nem levantar para ir tomar banho, pensa o seguinte, bom, eu vou só sentar na cama. Só isso. Diminui o tamanho do seu objetivo e essa é a forma que a gente tem para combater a falta de energia que a depressão está dizendo que você tem. Você começa a fazer coisas pequenas, por pequenas, e isso é a forma de você combater a depressão por meio do seu comportamento, tá? E aí você vai perceber, putz, consegui sentar. E aí quando você sentou, fica muito mais fácil de, bom, saber, eu vou me vestir. Aí você só se veste, não coloca um outro objetivo, coloca um objetivo pequeno, e assim vai ficando mais fácil, tá? Agora, a última questão sobre a depressão, que seria importante aí dizer pra Ru também, é a do propósito. Então a gente vê que a Ru não tem um propósito ao longo da série. E a gente não ter propósito é um caminho para a depressão. Pessoas que não têm propósito tendem a ser mais depressivas, certo? Não é uma regra que a pessoa vai ficar deprimida, mas isso tende a acontecer. Por quê? Porque a gente acaba virando muito para dentro. A gente acaba focando demais na gente e a gente foca nos nossos erros, a gente foca nos nossos defeitos, foca no nosso sofrimento. E um propósito é uma forma da gente tirar um pouco esse foco da gente e dos nossos defeitos. Só que a gente costuma entender o propósito como uma coisa imensa, uma coisa gigante que vai fazer você salvar o mundo e que aquilo te dá prazer 100% do tempo. E não é bem assim. O propósito, na verdade, é a gente encontrar uma razão, uma motivação para o sofrimento do nosso dia a dia. Sofrimento faz parte da vida. Mas se a gente não tem uma motivação para seguir em frente, aquele sofrimento vai te pegar e vai te consumir. E a gente não precisa salvar o mundo. É simplesmente fazer algo que vai além de você. No caso da Ru, o Ali recomenda a religião para ela. Porque, em geral, a religião se trata disso, né? Quando fala-se de Deus, por exemplo, é uma questão que está além de você. É um poder maior, né? Como costuma se dizer. E isso, para muitas pessoas, funciona muito bem. Era justamente isso que estava faltando. Uma questão que vai além de você, para você não focar só em você, você foca além. Mas ela não precisa seguir essa religião ou seguir nenhuma religião. Se ela entende que o propósito, na verdade, é simplesmente fazer algo para alguém que vai além de você. E no caso da Ru, a gente vê, inclusive, o Ali percebe isso e começa a incentivar esse lado dela, né? Pra Ru, o propósito que ela tem é a mãe e principalmente a irmã mais jovem. E a gente percebe que isso tem o poder de motivar ela. A Ru, inclusive, fala que ela gostaria de ser lembrada pela mãe dela e pela irmã dela como uma pessoa que fez o máximo que ela podia para melhorar. E isso é um propósito, certo? Ela está fazendo algo para alguém além dela. E veja, o propósito é diferente de ser uma pessoa que faz as coisas só pelos outros, ou que faz as coisas para agradar, que tem a necessidade de agradar. Um propósito é quando a gente alinha o que a gente quer com um bem maior para alguma pessoa além de você. Pode ser uma pessoa, pode ser o seu cachorro. Tem muitas pessoas que encontram propósito quando têm um filho, ou pessoas que encontram propósito quando adotam um gato. E essa é uma necessidade humana. O propósito é simplesmente isso. Encontrar uma motivação para que você consiga suportar o sofrimento com mais facilidade. E aí, quando a gente faz isso, o sofrimento, inclusive, perde muito o impacto que ele tem na nossa vida. Então, esses são os conceitos que a Rue precisaria entender nesse primeiro momento para começar a combater o vício com mais eficiência. Depois de toda essa conversa sobre os conceitos importantes, a gente pode partir para a parte mais prática da terapia e usar a hipnose. E no caso da Rue, o que eu acho que seria interessante para ela, em primeiro lugar, é a gente abordar a raiz de tudo, que é a perda do pai. Está muito claro que começou tudo ali. E uma técnica muito legal para a gente usar da hipnose é o que a gente chama de terapia da cadeira. E durante a hipnose, a pessoa se imagina diante de uma cadeira em que uma pessoa estaria sentada ali. E no caso da Rue, seria o pai dela. E ela vai ter a oportunidade de expressar tudo que ficou guardado dentro dela ao longo desse tempo aí de perda do pai. Talvez do que ela sentiu no momento que ele morreu, de como aquilo afetou ela. É um processo muito importante para que ela possa se despedir mesmo. Então a gente faz o processo de imaginação para que a pessoa consiga se concentrar ao ponto de realmente sentir que aquilo está acontecendo, que ela pode se expressar para o pai, e aí a gente dá um momento de silêncio para que ela converse com ele, para que ela expresse tudo que ela precisa falar para ele, expressar como aquilo foi sofrido. Às vezes, tá, é muito comum quando a gente perde um familiar, né, ou perde um ente querido, em casos, inclusive, de vícios, quando perde-se um ente familiar assim, existe uma sensação de raiva também, porque às vezes a pessoa ela não se cuidou o suficiente, né, ou pelo menos na percepção da pessoa que perdeu, aquilo acaba gerando uma sensação de raiva na cabeça. E é uma mistura, né? Tem a tristeza de perder, tem a saudade. E às vezes tem um pouco de raiva. Então, às vezes, isso precisa ser expressado. Às vezes, a gente tem vergonha de sentir isso. E aqui é um momento para a Rue validar as sensações que ela teve e expressar um pouco, entrar em contato com as sensações, as emoções que ela sentiu ao longo desse processo. Então, a gente dá um momento de silêncio para que ela converse com o pai e se despeça dele. Essa parte de se despedir também é muito importante para uma pessoa que teve a dificuldade de lidar com o luto. E aqui a gente pode usar a imaginação para encerrar esse ciclo. Então a gente deixa esse processo ser feito. Depois da terapia da cadeira com o pai, o que eu gostaria de fazer também é uma terapia da cadeira com ela mesma. Então eu gostaria que ela se imaginasse de frente para ela, só que a versão mais jovem dela naqueles momentos em que ela fez as besteiras. Naquele momento que ela roubou a mãe dela, ou que ela agrediu a mãe dela, ou que ela ameaçou. Aquela versão que teve overdose na frente da irmãzinha mais nova. Todos aqueles eventos em que ela tem a sensação de culpa e de vergonha, eu gostaria que ela conversasse com cada uma dessas versões. E por que isso? Para ela entender e ouvir, por meio da imaginação, para ela ouvir o que motivou aquela versão mais jovem dela fazer aquilo. E a gente vai perceber que quando a gente faz esse processo e a gente vê a nossa versão mais jovem que fez uma merda, mas quando a gente ouve a versão dela, né, a gente imagina que ela pode nos dizer a versão, vai ser compreensível. Inclusive, logo depois da gente fazer essa mudança aí com a questão do pai, né? Então, provavelmente, todas aquelas coisas que ela fez é porque ela sentia uma vontade de se conectar muito grande, ela não soube lidar com o pai. Então ela simplesmente se entregou para as drogas e por conta das drogas ela acabou tendo aqueles comportamentos horríveis. Quando a gente faz isso, a gente elimina um peso imenso da culpa e da vergonha que a gente não precisa carregar. Porque ela já sabe que aqueles comportamentos não são legais. Então ela não precisa ainda ter o peso da culpa. O peso de ficar se xingando, de dizer que é idiota, de dizer que é uma péssima pessoa. Dessa forma, a gente consegue se perdoar, que é o objetivo que eu teria aqui com a Ru. E é um objetivo que a maioria das pessoas que estão lidando com vícios precisam alcançar, o de aprender a se perdoar. Então, quando ela ouve o que a versão mais jovem dela estava sentindo e pensando no momento que fez, ela sabe disso, né, internamente. Mas com a hipnose a gente faz isso de uma forma lúdica, de uma forma imaginativa, que acessa mais nossas emoções. Ela vai olhar com mais gentileza a versão dela no passado. E assim ela pode perdoar. Quando ela perdoa, elimina-se aquela culpa, aquela raiva, mas ela ainda sabe que os comportamentos são ruins e ela pode seguir em frente. Quando a gente elimina aquela culpa, aquela vergonha que consome a gente por conta das coisas que a gente fez no passado, as coisas erradas, o nosso nível de estresse emocional diminui. E lembra que o estresse emocional era um dos gatilhos mais fortes para ela usar droga? Se ela está sentindo uma culpa e uma vergonha muito grande, ela vai sentir a vontade de usar droga. Porque quando ela usa droga, vem aquela sensação de conexão que começou desde quando ela estava lá com o pai dela. Na primeira vez que ela usou a mesma droga que o pai dela estava usando para o tratamento da doença dele. Então a gente dá essa oportunidade dela ouvir as versões mais jovens dela e também dela agora, essa versão mais experiente, que ouviu todos esses conceitos importantes durante a terapia. Agora ela pode se imaginar passando para as versões mais jovens dela essas informações. E isso é uma forma da gente fazer internamente um aprendizado e deixar ele bem consolidado, né? Quando a gente ensina alguma coisa, é a hora que a gente mais entende sobre o assunto. Se a gente só ouve alguém ensinando alguma coisa pra gente, a gente aprende uma porcentagem daquilo. Mas quando a gente passa a ensinar isso pra outra pessoa, aquela informação tá super fixa na sua mente, certo? Então, por isso esse processo de imaginação dela ensinar coisas importantes pra aquela versão mais jovem dela. E aí, por fim, ela se perdoa e pode seguir em frente. Então, eu faria essas duas terapias da cadeira, uma com o pai e uma com ela mesma, nas versões em que ela cometeu as atividades lá, os comportamentos ruins. E, por fim, uma coisa que seria muito útil agora no combate do hábito, tá? O que eu faria é uma ancoragem dos rostos da mãe e da irmã na hora dos gatilhos. E o que eu quero dizer com isso? A gente faria num processo de imaginação para ela se ver diante das situações em que ela costuma usar droga. Então, por exemplo, se ela está num ambiente em que as pessoas ao redor estão usando muita droga, a gente faria um processo para ela se imaginar fazendo aquilo e trazer as imagens da irmã e da mãe dela, que é a representação do propósito. A gente identificou ao longo da série, principalmente no último episódio especial lá, que o propósito da melhora da Rue vai ser a mãe e principalmente a irmã mais nova. Então, quando a gente faz essa simulação dela passando por aquele momento em que provavelmente ela usaria droga, e aí vem a imagem da mãe e da irmã, isso vai facilitar que isso aconteça quando ela estiver nesse evento na vida real mesmo. Quando ela estiver ao redor de alguma pessoa que está usando droga ou que está oferecendo droga para ela, vai vir o rosto na mente dela, vai vir um flash, e isso lembra ela do propósito, e isso facilita o controle do impulso dela. A gente repete isso algumas vezes durante a hipnose para que ela possa lembrar mais facilmente. E lembra da automatização? Quando a gente repete uma coisa, vai ficando cada vez mais automático. Então a gente faz isso algumas vezes na terapia. Ela pode aprender a fazer isso por conta própria também, num processo de auto-hipnose. Pode ser ao acordar, ela se vê passando por alguma situação em que dispara um gatilho de uso e vem o rosto. E isso vai facilitar ela a lembrar do propósito dela durante os momentos. E isso vai motivar ela a não utilizar a droga. Essas seriam as coisas, as técnicas de hipnose que eu utilizaria com ela nessa primeira sessão. Com essa sessão, eu acredito que a Rue já teria ótimas mudanças na vida dela. Acredito que ela já teria uma chance muito maior de conseguir superar esse vício. Mas acredito que no caso dela, a gente precisaria de mais algumas sessões. Tá bom? Ainda tem questões para serem abordadas com ela, que nessa sessão aqui eu acho que não seria possível abordar tudo. Se você se identifica com a Rue, com essas questões, eu acredito que você também já vai ter tido aí alguns insights super legais que vão te ajudar na sua vida, seja para a questão de vício ou para a questão da depressão. Então, eu peço que você siga o podcast, tá? Nas plataformas de streaming aí, na sua preferida. E também siga lá meu Instagram, o @vitmadureira. Lá eu posto bastante conteúdo também. E aproveita e me dá uma sugestão de que personagem você gostaria que eu abordasse em uma sessão de terapia aqui no podcast, tá bom? Até a próxima e muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.